Estamos no ar. Agora é que estamos? Estamos no ar?
Pronto, estamos no ar.
Queria saber. Muito boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite para quem esteja a ouvir isto. Bem-vindos ao Origem da Mancha, episódio número 24. Número 24, é verdade, 24 semanas aqui a dar no duro para vocês. Bem, Francisco, como é que estamos?
Estamos bem. Bem-vindos ao episódio número 24 da Origem da Mancha. Espero que esteja tudo bem por aí. Como é que está tudo contigo?
Opa, está fixe. E antes que tu digas isso, espero que esteja tudo bem por aí. Pessoal que esteja a ouvir, desde que nos esteja a ouvir ou desde que clique para nos ouvir, eu não quero saber mais nada. Vocês podem estar absolutamente a morrer. Desde que ouçam um podcast, opa, tudo bem. Desde que esteja lá visualização ou como é que se diz lá, tu é que tratas essas coisas. Não és tu, aliás, é o estagiário, lá o Sérgio, né?
O Sérgio.
Pronto, ele é que sabe dessas coisas. Pronto, é só isso. Olha, quem estiver a ver-nos no YouTube sabe que nós agora estamos no mesmo local, né? Com a devida distância de segurança, mas já estamos no mesmo local de trabalho.
Sim, antes de mais agradecer à Google por nos ter cedido o estúdio para gravar o podcast. Nós falamos lá com o Mick e o Mick, pronto, concordou que nós usássemos isto para a Origem da Mancha. Em termos acústicos, não é o ideal, mas cá estamos.
Cá estamos. A Google foi simpática, foi gente boa para nós, porque a Google é portuguesa, não é? Toda a gente já sabia que a Google era feita de tugas, e então nós estamos aqui a... Pronto, emprestaram e nós nunca nos ser mal criados, aceitámos. Venham, venham, temos vinho tinto, temos bacalhau, temos chouriça, temos caldo verde, venham, venham, ande lá. Consegues imaginar a Google assim, cheia de portuguesadas por todo lado?
Consigo.
Oh, pá.
Consigo imaginar a Google, sim.
A Google, afinal já não é a Google, não é?
É a Google,
que escreve G-U-G-A-L, Google.
Espera aí, antes de mais, eu queria-te só fazer uma pergunta. Eu sei que tu não tens um telemóvel, não tens um iPhone, mas o que é que tu achas daquelas pessoas que, quando dizem, aquelas pessoas portuguesas, quando querem traduzir maçã para inglês, dizem Apple. Mas quando querem dizer a marca do iPhone, dizem Apple.
Ah, porque é mais chique. Essas pessoas, opá, tudo me incomoda, essas pessoas metem-me nojo, obviamente, né? Porque,
Espera aí.
Ah, não.
Eu vou dizer outra vez, antes de continuares,
Apple.
Só para se perceber a diferença. Apple. 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 Podes continuar.
Pronto, ok, vamos passar deste momento completamente cringe e que quem tiver problemas assim de esquizofrenia já está a ter um ataque neste momento. Ok, isso
Não, mas
realmente mete
diz o que
tédio.
estavas a dizer que é para as pessoas se armarem.
E há completamente que é para as pessoas se armarem, ou é engano, ou é o Steve Jobs que decidiu enganar toda a gente e afinal é Apple para a maçã e Apple para a marca, ou é Apple para as duas, vá lá. Ah, o meu iPhone da Apple. Até parece que uma pessoa até nem sabe dizer mesmo, né? Está a dizer mal. Realmente é capaz de ser isso. Porque como é que tu dizes, Francisco? Tu que tens um iPhone. Que eu sei que tens um iPhone.
Eu às vezes digo de uma forma e outras vezes digo de outra.
É conforme queres
Não,
manter as
não.
aparências?
Eu acho que não, eu não percebo porque é que digo Apple e Apple. Mas há muitas vezes que eu me apanho a mim próprio a dizer Apple.
E o que é que fazes?
Fico chateado mas não passa disso também. Não posso fazer outra coisa. Fico
Que
só
triste.
furioso comigo mesmo.
Que triste que isso deve ser. Ai, eu disse Apple. Ai, meu Deus, que chateado que eu estou. Opa. Pronto, é uma das vantagens de ter um telefone, um Samsung, não é? Não ter esses problemas de iPhone. Já eu tenho um Apple, não interessa. O meu é Samsung, sistema operativo é Android, não interessa. É base.
João, quero te contar uma coisa que aconteceu na minha vida, muito feliz.
Vai ser pai.
Não.
Oh,
Eu
pronto.
disse muito feliz. E então, o que foi? Eu esta semana recebi uma encomenda aqui em minha casa da minha família. E o que é que trazia essa encomenda, entre muitas coisas? Trazia, para quem está a ouvir, não vai ver o que é, mas é uma mini garrafinha
Sim. E o que é que traz lá dentro?
amêndoa amarga ou licor de amêndoa. Portanto,
Espera,
tem
mas foi.
aqui
Quem é que decidiu?
bagaço numa garrafinha assim.
Então quer dizer, isso cair ao chão é como um filme do Michael Bay, não é?
Sim. É a combustão. Para quem não está a ver, é do tamanho de o vosso dedo meio. É uma
Ai, eu tô...
garrafinha desse tamanho.
Meu Deus, há tantas ambientes daquelas garrafinhas
É
assim de.
cheio de pomada até cima.
Completamente para um gajo andar metido na pinga. Epá, nem quero imaginar qual foi o membro da tua família que te ofereceu isso, não é? Opá,
E
mas foi
não,
teu
então
amigo.
foi. Não vou dizer quem foi, mas eu agradeço imenso aqui a pomadinha de quarta-feira à noite. É
A
porque
pinga.
eu vou me embebedar a uma quarta à noite em
Com uma
lockdown.
garrafinha. Com uma garrafinha pequenina, não é? Vais beber daquilo e vais ficar.
Né?
Vais ficar todo anestesiado durante 5 horas com uma garrafinha do tamanho de um dedo do meio. Pronto, opá. É a história das nossas vidas na quarentena, né? Com pouca coisa nós contentámos-nos.
Pronto, eu acho que a nível de coisas assim fantásticas que me aconteceram nesta semana, já está.
Pronto, a mim aconteceu uma coisa assim diferente. Eu estava a ver televisão, como não é normal. Estava o meu pai,
Normal.
sim, e estava o meu pai ao meu lado. E então estávamos a fazer zapping, que ele tirou o curso de fazer zapping.
Ok.
E então estávamos a fazer zapping e parámos no TVCine porque dava a dar um filme espetacular. O Saturday Night, acho que é Saturday Night que se chama. É com o John Travolta e é em 1977 ou 78, já não me lembro. Mano, não havia calças mais apertadas do que aquilo, não havia dança mais horrível do que aquilo. Aquele filme é espetacular. Meu Deus. Ele calça a boca de sino, mas apertada ao mesmo tempo e com uma cintura enorme, parecia o Quaresma, parecia um toureiro. Uau! Fantástico, digo-te já, a moda é espetacular naquela altura dos anos 70. Já viste? Sabes, aquelas camisas que nós curtimos,
Sim.
bué, aquelas camisas com um colarinho enorme que chegam até ao ombro. É pá, fantástico. E é com o João Travolta, pá, não falta swag, por assim
O
dizer.
João
Segue.
Travolta todo lambidíssimo para trás.
Todo, e tinha que ser, mas com o olho mais azul possível, duas pocinhas de água, como diz o outro, duas pocinhas de alga, aquilo.
Espera aí, diz-me só uma coisa. Esta música é desse filme?
Espera aí. Jesus, não pode ser desse filme, mano. Estragaste todo o sol que havia no filme com esta música.
Calma. Pronto. Esta
Pronto,
música,
tinhas.
só para esclarecer, esta música não faz parte do filme.
Claro que não, pessoal, não ouçam estas músicas, ouçam o verdadeiro Saturday Night, porque essa música. Esquece, esquece. Isso é muito anos 90 para mim. Anos 70, tudo bem. Mas estás a ver o que é? Eu estava ao lado do meu pai e ele a dizer-me a moda daquilo, e ele a rever-se no filme, e eu imaginei ao pai: não, por amor de Deus, não te compares aqui ao John Travolta, porque claramente o John Travolta tem swag até demais. Sabes o interessante que é? Acho que na moda de agora está outra vez a existir as calças boca de sino. Vou voltar.
Sim. Também acho isso. Não para os homens.
Não sei, eu espero bem que não, porque ia
Eu
sempre
espero bem que
existir.
não, não é? Porque, tipo, bombazinho à boca de sino, pé bordô.
Na cobrita as tuas sapatilhas, todas.
E depois aquela parte de trás da sapatilha, não é? A calça mete-se debaixo da sapatilha.
E fica passado 5 meses, está toda suja, cheia de folhas,
E depois
principalmente
começa a
no outro.
descozer, não é? Ficar ali tipo um arco.
Ai, também te acontecia isso, e há que aquilo descozia, ficava todo roto. Chegavas à casa da tua mãe, batia-te. Era a vida.
Sim. Isso eram os nossos, as nossas sapatilhas com patins da altura.
Sim, é sapatilhas com rodas, não é? Que nós andávamos
Só
todos
que
com
não havia
rodas.
rodas, então era com isso. Ficava cheio de lama e deslizava.
Pronto, pessoal, agora tenho aqui uma bela ideia do que é crescer no Porto, sendo de classe média-baixa, né? Sabem o que
Média muito baixa.
é? Média a roçar no pobre já. Pronto, foi uma bela altura. Bem, Francisco, acho que está na hora de tu chegares com os factos do dia, que eu absolutamente adoro, não posso passar sem eles. Siga.
Verdade. Vamos fazer de maneira diferente.
Ui.
Foi em 1871 ou seja, há cerca de 139 anos que se passou o grande incêndio de ou em Chicago. Estás confortável para fazer assim uma breve apresentação do que se passou?
Sim, até porque eu sei que muita gente que ouve o nosso podcast esteve lá, esteve no grande incêndio de Chicago em 1871
139 anos.
e sabe perfeitamente o que se passou naquela altura. Bem, o curioso deste incêndio é que isto começou num quarteirão pequeno de Chicago, que na altura um quarteirão não é um quarteirão de agora, é basicamente um prédio, e se alastrou à cidade quase toda, porque não sei, estava uma senhora, a Dona Dolores, se calhar estava sei lá, estava a secar roupa e a roupa passou de um prédio ao outro e depois de um prédio ao outro, depois basicamente foi tudo culpa das donas de casa, dos 50 anos para cima, foi tudo culpa delas, o grande incêndio de Chicago. Portanto, uma das maiores tragédias do século XIX foi culpa das senhoras donas de casa. Estejam contentes. Pelo menos
Portanto,
foi como contaram.
já introduzimos aqui a dose de machismo da semana. Check.
Pronto, um facto, já está um facto, já está aquelas donas de casa, as donas de casa que eu disse, já nos deixaram de ouvir, já estamos habituados. Vou ficar homens brancos aqui a ouvir e de meia-idade. Pronto, ok.
Sim, aliás, nós queremos aproveitar para dizer que nós somos um podcast exclusivamente supremacista ariano.
E um beijinho para o Mário Machado, que nos está a ouvir nesta altura.
Opa, antes de continuarmos, tu estás a par do que é que se está a passar com os Proud Boys?
Não, não. Espera aí, isso é um partido, não é?
Eu não tenho a certeza, mas eu acho que Proud Boys foi uma linha de moda de uma marca de roupa que gerou uma onda de fascismo.
Como?
Porque em termos de Proud Boys, nos Estados Unidos foi entendido como, ou seja, Proud Boys em ser brancos, não é? Em ser.
Ah, podia ser para algo de muitas coisas.
Não. Os Proud Boys foi. Já sei o que é que se passou. Proud Boys foi a linha de roupa que uma marca lançou, que eu não tenho a certeza. Uma linha de moda, uma roupa qualquer, que dizia Proud Boys. Mas Proud Boys é o nome de um grupo neofascista americano.
Ah, então está ligado.
Promove a violência
Claro, é
sobre
um grupo
raças.
neofascista que não promovesse a violência, eu até me sentia falsificado. Digo-te já, dizia logo que não era nada de especial isso.
Mas já, foi isso que aconteceu.
Pronto. Mas eu imaginava até que uma linha de roupa chamada Proud Boys fosse qualquer coisa do movimento gay. Era mais normal do que ser
Sim,
ligado ao fascismo,
e
não era?
Proud Boys tornou-se uma LGBT.
Então, espera aí, isso.
Ou seja, tornaram os Proud Boys, que é um grupo neo-nazi, neofascista, não é? E começaram para além de promoverem a violência, começaram a partilhar fotos e vídeos de momentos, tipo, homens a beijar homens, mulheres a beijar mulheres.
Sim.
Pronto.
Ah, eu vi isso. Imagens homossexuais num grupo neonazi, não é?
Sim.
Isso faz algum sentido? Eu não sei. Isso faz algum sentido? Eles são. Ai, não, nós somos contra, mas também somos a favor. Nós só
Opa,
somos assim, mas também
não
somos
sei.
assado.
Não
Opa,
sei.
há
Entendo.
coisas que não há explicação. Não sei se é bom, se é mau. Eu tenho quase certeza que é mau, mas ao mesmo tempo é bom. Opa.
Esta hora está o Hitler na Argentina. Como toda a gente sabe, ele está na
Claro.
Argentina a ver estas notícias completamente chaisa. Ele está
Não, ele não
completamente
sabe o que fazer,
chaisa.
mano. Ele não sabe o que fazer. E ele está transtornado, mas ao mesmo tempo estão a apoiá-lo. Por isso ele está só transtornadinho, está chateadinho. Vá. Está
Sim,
só a
porque
little bit shy.
para quem não sabe, fica a saber, o Hitler era vegetariano, por isso ele não se pode chatear muito porque ele não come carnes vermelhas.
Ou seja, o Hitler era um coninhas. Pronto.
Sim.
Está aí
E
esclarecido.
tinha Parkinson. Por
Ah,
isso ele já não se podia chatear muito por causa da tensão E ainda assim, ele era vegetariano, nem sequer comia carnes vermelhas.
E tremia por todos os lados, ou
Ele
então
era
sendo uma carne quente.
calmíssimo, calmíssimo, mas suava e tremia por todos os lados.
Ah, então quer dizer, ela calma-se, vamos matar estes 500 judeus já de uma sentada, tudo para o forno, não é? Mas com uma calma, Jesus, parecia Jesus. E ele parecia aqueles comentadores com calma. É isso, pá, não. Opa, que era que estamos aqui a fazer, a gozar com o Holocausto, não é? Como sempre, né? Já estamos habituados a esse tipo.
Não, não estamos a gozar com o Holocausto.
Não,
Estamos a
então o que estamos
falar
a fazer?
do Adolfo.
Ah, pronto, estamos a falar do Adolfo, então não é gozar com o Holocausto, é só gozar com o Adolfo. Pronto, é isso que podemos fazer. Pronto,
Pronto. Passando
siga.
ao próximo tema. O que é que se passou? Pergunto eu. E tu não sabes, porque vais saber só agora, porque eu só te vou dizer agora.
Breaking news.
O que é que se passou há 22 anos?
22 anos, foi 1998.
Sim.
Uhum.
Zé Zoca Saramago ganha pela
Ah.
primeira vez, como português,
Uhum.
o Prémio Nobel da Literatura.
Ei, não, mas isso é um marco para Portugal. Quer gostemos de Saramago, quer não gostemos. E fica já aqui no podcast que eu não sou grande fã do Saramago, apesar de ter lido alguns livros dele, não sou grande fã, mas tenho que admitir que é uma grande vitória para Portugal. Não tanto como o Euro 2016, não é? Mas é uma grande vitória para Portugal. E acho que José Saramago mereceu, porque pronto, tem qualidade no que escreve e depende é dos gostos. E tu, Francisco? O que é que achas de José
Sim,
Saramago?
eu não sei se tu leste algum livro do Saramago.
Li, e acabei de dizer que sim, que li para aí três ou quatro.
Queres falar sobre algum? Das serras, das cidades?
Das serras, das cidades, ai Jesus, com esse sotaque torna tudo muito pior. Não, toda a gente acho que já leu o Memorial do Convento pelo menos uma vez na escola, ou quem
Nem
não leu
tem
pediu
que ser
emprestado.
obrigado a ler, não é?
Exato. E eu comecei logo, essa foi a minha primeira experiência de Saramago e não gostei, não é? Até porque achei que o Saramago só queria meter-nos na cabeça ideias parvas. Depois comecei a ler o ensaio sobre a cegueira e quando cheguei ao fim fiquei um bocadinho
Dizem que
transtornado.
eu não li.
Opa, tudo o que gosta de Saramago diz que Saramago é muito bom, não é?
Não, mas dizem que esse livro, O Ensaio sobre a Cegueira, é um livro bom.
Opa, é bom no sentido em que te deixa a pensar sobre muitas coisas. E eu particularmente não gosto porque eu não gosto do tipo de escrita de Saramago. E ele não pontua. É uma escrita um bocadinho corrida. E para mim faz um bocadinho de confusão, faz-me confusão. E eu não consigo seguir bem a história. Mas se lês mais do que uma vez, por exemplo, três vezes o livro, tu consegues perceber e aquele livro realmente tem valor. Agora, eu não, eu menos que seja obrigado, não gostava de ler outra vez alguma obra de Saramago. Li A Cidade e as Serras também, já que falaste. Acho que
A
é assim a cidade.
cidade e as serras.
Sim, com um apóstrofe. A Cidade e as Serras. E li, opa, também não gostei muito, mas lá está, é pela mesma razão. A escrita dele é muito única, mas ao mesmo tempo é, para mim, é um bocadinho chata, é muito corrida. E então ele é idealista. O Saramago é claramente idealista. E eu não gosto disso, eu prefiro tirar as minhas próprias conclusões.
Queria só dizer-te que ele chama-se Zé de Souza Saramago.
Ai, Zé de Sousa, ele não é José, é Zé de Sousa, ok, pronto, assim está bem.
Exatamente, ele é Zé de Souza, Saramago. Era só para dizer isso.
Pronto, um grande beijinho para a mulher dele, para a Pilar Del Rio.
Eles têm uma filha que é a vilante dos reis de Saramago,
Ah,
que já é
violante.
velha.
Espera aí, mas que é isso? Já é velha, já não serve, esquece isso.
Não, que já é velha porque ele já era velho e já tem neto, uma filha velha.
Pronto, eu sei disso, já tem netos, ao menos. Oh, que caralho.
Acho que não, espera aí, deixa-me só
Pera,
confirmar.
pera, 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 já nasceu alguém? Já não, 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 não nasceu.
Ah, é mais fácil se eu for aqui pela vilante saber se tem
Caraca.
filhos.
Pessoal, pesquisa a meio do podcast. Atenção, pesquisa a meio do podcast.
Não,
Não
não,
tem?
não.
Pronto. Então, não pode ser assim tão velha. Ou decidiu não ter filhos também. Pode ser essa, tá? Opa.
Pois não sei.
Um dia vamos fazer uma entrevista à Violante.
Eu espero que não.
Depois ela ouvir isto, claramente vai ficar muito chateada connosco e vai-nos dar uma entrevista de 5 minutos.
Bem, um grande beijinho aqui para o Zé Zoca Saramago.
Opa, sabes que o Zé já foi à vida, né?
Já foi
para as serras.
Se estava a chover, não é?
Já bateu a bota, não é?
Pronto. A soleta.
Até logo. Opa, pronto.
Ora,
e um prémio
é
Nobel.
Da onda da Tuga, quem é que faz anos, João? Esta de sábado, João. Em 63.
Em 63. É o Jorge Palma.
Não.
Não é o Jorge Palma. É o Rui Reininho.
É o João Baiãozão.
Ah, o João Baião, meu grande amigo João Baião, que é só amigo português.
Dá cá dois beijinhos, João Baião, dá cá dois beijinhos. Então, como estás? Sente-se aí. Então, lá. O que é que o fez chegar até aqui?
Ah, pá. E ele não tem outro tipo de expressão que não seja a rir-se de uma orelha à outra. É um espetáculo.
Nunca, nunca o João Baião teve triste na vida.
Nunca, nunca na vida.
Nunca.
Reza a lenda que quando a mãe dele morreu, ele tem que apresentar a tarde a sua agora.
Sim,
não
sabes
posso.
Que ele anda sempre com aqueles cartões de apresentador de televisão.
Para tem o microfone. Tem o microfone de lapela preso à camisola.
Sim, e ligado ao bolso de trás das calças ao escutador.
Então, peraí, quando ele vai tomar banho, ele não tira isso, claramente. Ou deixa?
Leva na mão. Pode ser ouvir sempre o que é que ele está a dizer.
Aí um basqueiro do caralho na casa de banho porque ele está com o microfone. Opa, pronto. É isso. E ela esfregar os braços. Ai, Jesus. E com o microfone de lapela preso aqui.
Na pele.
Não.
Todo molhado. É que não pode apanhar uma gota de água.
Que aquilo fica logo tudo... dá logo mal, né? Não, os meus parabéns a João Baião, é uma figura que nós gostamos, que nós crescemos com ele na televisão, quer queremos, quer não, e é um excelente profissional. Os nossos parabéns, aqui da Origem da Mancha, se o João Baião nos estiver a ouvir. Né?
Grande abraço para João Baiãozão, que nasceu na buraca.
Não, mano, o João Baião não nasceu na buraca, vá.
Posso-te garantir que João Baião nasceu na buraca.
A sério.
A sério.
Ei, e ele veio do ele started from the bottom. Now we
ui
na casa feliz. Okay.
Exatamente. Nasceu na burquices.
Fantástico, não sabia.
Eu também não.
Espetáculo. Comecei a ter mais respeito pelo João Baião, apesar de já ter imenso.
Olha, esta tu não sabias, nem eu, e é um bocado esquisito. Mas João Baião não é só apresentador de televisão.
Não.
João Baião está metido na música.
Ah, é cantor ele.
Não. É escritor. Ele escreveu letras para músicas dos Excesso, Anjos,
não.
De Arrasar,
não pode.
Shana Tok Tok,
okay,
Milênio and Delirium e também para a cantora Cláudia. Não sei quem é a Cláudia, mas é só Cláudia.
O nome mais básico de sempre. Olha, vou ver a Cláudia ou o campo pequeno, queres vir? Opa, mas Cláudia, sei lá, a Cláudia. Ela diz que é fixe. Cantora, não conheces. Opa.
Isto, cada vez que tu pesquisas mais sobre o João Baião, mais te surpreendes.
Começas a descobrir que ele é uma pessoa completamente diferente do que imaginavas.
Espera. Tu esta também não sabias. Ele está metido no cinema também. João
Também.
Baião está metido nos Monstros e Companhia. Fez a voz do Mike Wazowski.
Não! Eu sabia dessa, eu sabia dessa.
No filme Carros, fez a voz do carro Mike. Não sei quem é.
É o Mike Wazowski em versão carro. É o
Mike
Easter Egg.
Cars Movie.
Oh, mano,
É.
Eu da Pixar eu conheço. Eu da Pixar eu percebo.
É
um Easter Egg. Eu sei o que é. Pá.
Não sabia desta também.
Não, o João Baião está. Vê lá até que ponto é que ele vai. Ele vai um Easter. E ele é um Easter Egg dentro do próprio Easter Egg da Pixar.
Foi realizador do filme Bolt. O cão.
Espera aí, Bolt?
O filme do.
O filme é português?
Não é português.
Então como é que ele foi realizador?
Não é português, mas ele foi realizador da versão portuguesa.
Ah, está bem.
Foi o Smurf destemido no filme Os
Ah,
Smurfs, não é? Não
sem
ia ser o
ele.
Smurf destemido nos Sete Anões e a Branca de Neve, não
Até porque não há nenhum anão chamado destemido, né? Sem medo. Era só um
Fez,
lado.
ainda na saga dos Monstros e Companhia, os monstros na universidade, fez de quem? De Mike Wazowski.
Ah, pensei que tinha sido Sully desta vez, né?
Fez os Smurfs 2 de quem? Do mesmo Smurf destemido.
Que bela filmografia.
E curiosidades: escreveu anedotas de alentejanos.
Não, não pode.
Escreveu assim.
Ei,
Pronto,
grandes
e
não
é
vai.
só isso. Eu acho que já chega de chafurdar na vida do.
Queres fazer uma curiosidade agora? Mais outra sobre Monstros e Companhia. Sabes quem é que fez a voz do Sully?
Em português?
Sim.
Do Sully, não. Bruno Nogueira. Espera aí, calma.
Lembra-te a voz dele. Vê se consegues chegar lá. Não vais conseguir chegar lá. Não. Não vais. É muitas vozes igual àquela.
Não sei, não sei.
Pronto. Eu também não sei o nome dele, mas vou dizer quem é. É o Jorge de Inspector Max.
O Carlos Luís?
O Fernando Luís.
Fernando Luís?
É sim, senhor. É sim, senhor. É ele.
Pois é, mas a falar assim a sério.
Já o viste a falar a brincar? Ele fala sempre a sério, a menos que fale para o Tiago. Se falar para o Tiago, ele fala a brincar, mas para o Tiago toda a gente fala a brincar,
Ah,
até o avô João. E para o Sérgio. O Sérgio ele também fala a brincar, mas o Sérgio, coitadinho.
mano, e se eu te disser que ele é um assumido adepto do Vitória de Setúbal, o filho
Ah, oh,
do Jorge?
é do Vitória Fraquinho. Se fosse de Vitória de Guimarães, se fosse de Vitória Sport Clube, tudo bem, agora de Setúbal. Setúbal
Já.
está na terceira agora, não é?
Yeah.
Pronto. Oh, mano, então não conta. Ó, oh, João Baião, pelo amor de Deus, arranja-te clube. Eu estou a imaginar ele só. Ele imagina o escândalo que ele faz no estádio. Agora não, mas no estádio de Vitória. Vitória de Setúbal! É fantástico. Pois, e ele vai com o microfone também. Estávamos a esquecer dessa. Ele vai com o microfone para lá, então toda a gente.
Max, com a Catarina e com o João.
Peraí, estás a falar do Fernando Luiz ou do João Baião?
Fernando Luiz.
Ah, o Fernando Luiz é do Vitória de Setúbal.
Sim, ele vai com a carrinha, com a pick-up da. Não é pick-up.
É o Range Rover, aquele
O
Range
Range
Rover
Rover,
quis.
o Land Rover, e fica estacionado assim a descer na bancada.
Lembras-te do jogo que nós estávamos a ver da Liga Portuguesa em que tinha uma rampinha espetacular? Acho que era o Bessa. Acho que era o estádio do Bessa em que tinha uma
Então, uma
rampinha.
carrinha do Eminem. Do
Não,
Eminem.
do Inem, mas completamente. Tinha que estar em primeira ou em segunda para aquilo não cair. Estava numa rampa, mas muito alta. Pessoal, isto eu juro, é verdade. Nós estávamos a ver aquilo, estávamos a
São
ver o jogo e só
as
pensávamos
rampas de acesso a
ao campo, né? Ao relvado
sim,
mesmo.
saídas de emergência.
Pronto, e então eu lembro-me de ver aquilo. E eu só me lembro, nós passámos, nem sei onde é que estávamos a ver o jogo, se estávamos num café ou o quê, estávamos a ver o jogo e nem estávamos concentrados no jogo, estávamos a pensar se a carrinha ia descair e entrar dentro do relvado ou não. O que para nós era claramente possível nessa altura, não é?
O gajo a fazer o ponto de embraiagem o jogo todo.
Pois o pior era mesmo. Imagina alguém precisava de assistência no campo e ele agora, olha, vou ter que fazer marcha atrás aqui. A tirar a carrinha daquele ponto horrível. Eu juro, eu se tivesse carta há menos de um ano, eu não ia conseguir tirar o carro dali. Eu não ia
E que
conseguir.
será sapato?
A queimar a embraiagem da carrinha do INEM. Pronto. Fica um cheiro queimado
Ia
ali.
sair disparado assim, marcha atrás.
A fazer aquelas marcas de pneu no relvado. Pronto, lá vem o
A
senhor relvado.
desfazer a bandeirinha.
Que desastre que ia
E os
ser isso.
gajos estão ali a aquecer.
Ia vir uma ambulância assim no meio do nada a passar pelo meio do relvado.
De repente, não é?
Oh, pá, que incrível.
Bem.
Pronto. Se tivessem feito isso comigo com os Fer, se calhar tinham socorrido mais rápido.
Ei, pá.
E foi fraco essa. Devia ter feito essa, pronto.
Não.
Pessoal, pronto. Desculpem lá, este humor negro falhou claramente. Tenho-me chamar o sinal de cordas a próxima vez, quando quisermos fazer um humor negro decente.
O cavaleiro negro do humor.
E essa é que é... Agora imaginei o Rui Sinel de Cordes sentado num cavalo preto, mas um cavalão, desculpa lá, que ele é mesmo o rei do humor.
Sangue.
Isso, um thoroughbred e algo. Chegou o Rui, Dom Rui de Sinel de Cordes. Ah, pois é.
Dom Rui de Sinel em Cordes.
Ai, Jesus, de corda ao pescoço. Opa, não.
E o cavalo fazia.
Ei, o cavalo era. Era o Michael Jackson, era. Ah, oh, pronto. Ei,
já estamos a devagar muito. Fazer um moonwalk com as quatro patinhas.
Ei, mano, que lindo! A fazer. A arrastar mesmo. Na... Opa, é assim que acontece nas touradas, para quem não sabe. O cavalo faz essas coisas. Dança, o cavalo finta, o touro, vem para trás, goza com o touro, chama nome, chama nome também do touro e depois, pronto, põe-se a fugir. É assim, os cavalos são assim, são seres cobardes.
E quem é que se lixa? Joaquim Bastinhas, não é?
Joaquim Bastinhas tanto se lixa, que agora também já está a fazer companhia ao Saramago, não é? Que caralho, ele estava em cima do cavalo e ele, oh cavalo, porta-te cedo. Ele, não, agora estou a gozar com o touro, oh touro, olha para ti, olha para essas patas pequeninas.
Espera aí, deixa-me ver qual é o nome verdadeiro do Joaquim Bastinhas.
Oh, mano, acho que vais ficar desiludido. Eu não sei o que é que estás à espera, mas acho que vais ficar.
Calma. Joaquim Bastinhas está aqui. Joaquim Manuel Carvalho Tenório.
Bastinhas.
Não, Bastinhas é nickname da tourada.
Ah, sério? Ei. Ei, não pode.
O pai era Sebastião Tenório, também conhecido como o Bastinhas.
O Bastinhas Sénior.
E ele tem um filho, que é o Marcos Tenório, que é conhecido como Bastinhas.
O Bastinhas também, e aposto que o neto vai ser também o Bastinhas.
Não sei.
Será que houve alguém que era o Bastas? O Bastas e o Bastinhas, não é? Será que há um
o Bastões?
O Bastão. Era de termos um Afonso Henriques.
Bem, prosseguindo.
Vai melhor.
Quem é que fez anos há 50 anos? Ou melhor, quem é que faz 50 anos hoje?
Quem é que fez anos há 50 anos? Não, quem é que nasceu há 50 anos? Né?
Quem é que faz 50 anos hoje? Matt Damon.
Ah, Matt Damon.
Um dos meus atores preferidos, que fez filmes como um que é... Tem sido muito falado que é o filme O Contágio, produzido pela Netflix, que foi produzido já há algum tempo e descreve perfeitamente toda esta situação que estamos a viver com o Covid. Entretanto, também fez um filme que é, para mim, o que mais gostei dele, que foi Lost in Mars.
Ele fez muito. Qual é esse? Fala-me um pouco.
Acho que é Lost in Mars. Não. É o Marciano? Não.
Não, é que ele está na...
É o Marciano.
É?
Martian, é.
Não conheço esse, não me lembro.
É um filme em que ele vai com... É o Marciano. Que ele vai à procura de estabelecer uma unidade de vida em Marte. Ou seja, é tipo, ele vive tipo numa espécie de estufa e vai ter que desenvolver alguns legumes, vai ter que conseguir criar água a partir de condensação e assim.
Então é basicamente um filme do Matt Damon a ser um agricultor.
Em Marte.
Pronto, ok. Não vejo o Matt Damon a ter muito ênfase nesse filme, a ser um filme interessante.
E o que é que acontece? A piada, o filme, o que é que se passa? Ele está em constante contacto com a Terra. Quer fazer tipo updates do que é que está a passar, não sei o quê. E há uma altura em que ele deixa de ter contacto com a Terra. E tem que se desenrascar sozinho. E depois, eu até nem estou a fazer teasing, mas eu já não me lembro. Oh, mano, não se vê o teu cabelo.
Eu sei que sim, eu sei, já estou assim há tanto tempo e parece um carequinho há que tempo. Estou a rir, mano. Opa, opa, não. E o pior é que se eu mudar de cena, eu fico igual. Oh.
Não, anda para a coisa da Google, yeah.
Eu estou igual, e se ficar assim, ah, já sei porque não se vê o meu cabelo. Vou tratar já disso. Ah, sim, vai-se ver. Assim, está bem. Pessoal, peço desculpa, tivemos aqui um problema técnico. Pessoal, para os bloopers, vão ver então o como é que é no YouTube. exato, a origem da mancha também está no YouTube, para vocês verem todas as piadas visuais que nós fazemos, né? E para ver as nossas fronhas.
João, quem é que faz 45 anos hoje?
45 anos, ora, menos 5 anos que o Matt Damon. É o Tom Cruise.
É o Bruno Mars. O que é que tu sabes sobre o Bruno Mars?
Espera aí, o Bruno Mars faz quantos anos?
45.
Não faz, não.
35.
35, isso é capaz de fazer. Pronto, e dá a ver que o Bruno Mars já era um gajo meio.
Caquético.
Aí o pessoal de 45 anos não é caquético, calma, vais ter calma com isso. Pronto, 35 anos, uns meus parabéns ao Bruno Mars, que tem envergonhado os homens por este tempo todo, né?
O que é que tu sabes sobre o Bruno?
Epá, sei que ele é a pessoa mais
Ele é
fixe do mundo.
top, não é? É do caralho.
Ele é um gajo fixe, vá, mas ao mesmo tempo é esquisito, porque eu não sei bem o que é que ele é. Ele é hispânico, mas nasceu no Havaí e, epá, não sei bem o que é que ele é. É o Bruno Mars. É de Mars, olha. Lá está. Um easter egg com o filme do Matt Damon. Pronto, é isso. Uns nossos parabéns. E tu, gostas do Bruno Mars? Pois, exato. Eu acho que toda a gente tem esse. Toda a gente que não tiver 15 anos tem esse tipo de atitude. O Bruno Mars é fixe. Ups, vai aparecendo ali.
Se
Pronto.
pudesse não ouvir, melhor, mas
Ah.
também se ops, não tinha.
E agora estou-me a lembrar de uma bela música. Estou-me a lembrar de uma música do Bruno Mars que tu gostavas na
Das
altura.
macaquices.
Sim. Estou-me a lembrar. Peraí, dos macaquices, não, essa é a pior dele, não. Isso é a pior música que ele tem. Não, ele tinha uma com o B.O.B. bem fixe, que era Nothing on You. Opá, ele tem músicas fixes, pá.
Eu gosto de uma que ele tem com o Lil Wayne.
Mirror on the Wall. É essa?
Exatamente,
É,
chama-se
essa é fixe.
Mirrors.
Essa é fixe. Deixa eu ver,
Espelho
pensar em mais.
na parede.
Tem a Grenade é fixe, apesar de ser lamechas. Pá, é fixe, não é aquelas coisas, não é aquela música triste. Opa, pronto, é um bocado. Pronto, mas é fixe, não interessa. É triste, mas é fixe. Pronto. Um abraço, Bruno Mars. Siga. Quero mais
Bem,
saber dele.
em termos de aniversários, está tudo. Vamos só agora passar aos dias mundiais. Portanto, hoje é Dia Mundial dos Cuidados Paliativos.
O
O
que é que isso
que é que
quer
tu
dizer?
sabes acerca dos cuidados paliativos?
Epá, sinceramente, eu não sei nada. Paliativos não me diz nada a mim. E a
A mim
ti?
também
Pronto, vamos à pesquisa.
não.
Vamos tratar disso aqui em pleno. Pessoal, não preparámos. Isto é tudo no improviso, por isso.
Cuidados paliativos são la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y que compromete su vida tanto para su bienestar, así como para el de su familia.
Pronto, pessoal, então ficaram a saber que os cuidados paliativos só acontecem em países que falam espanhol, portanto estamos chafos, a menos que estejam nos Estados Unidos e pensam que Portugal é parte de Espanha, por isso ainda estamos com um bocadinho de perigo, né? Se o vírus for assim americano, pode dizer, ah não, aqueles são Espanha. Pronto, vamos ser atacados. Mas de enquanto não, penso que está safe. Cuidados
Sim,
paliativos. Diz-me
eu
só, porque é que
sou.
a tua base de dados é espanhola?
Não
Porquê?
sei, gostava muito de saber, mas não sei.
Que fantástico, também quero uma base de dados assim.
Minha base de dados. Não, é a minha assistente, é a Paola, e ela está a dizer.
Ah, a tua é Paula, pois eu estou a ver que sim. Estou a ver, bela assistente tu tens. E pronto.
Eu
Quem é que estás a
gostava
ver?
de. Eu estava a tentar pôr isto a dar para ouvir.
Peraí, tem áudio também? Os
Tem.
cuidados paliativos. Opá, vais pôr áudio a dar num programa de áudio. Eu acho que isso não vai dar muito resultado, não sei.
Ah, não dá. Bem,
Pronto.
adiante.
Pessoal, para a próxima. Pessoal,
Hoje
para a
também é
próxima.
Dia Mundial do Direito à Vida. Portanto, quem tem direito, a favor, reclamar o seu direito. À vida,
É assim. Vão para a
porque hoje é o
rua
Dia Mundial.
e gritem assim. Vão para a rua e gritem. Eu tenho direito à vida, eu quero viver.
E
Até.
mais nada.
Não é nada. Ponto final. De exclamação. Pronto. É isso, pessoal. Dia
Ah,
Mundial do Direito à Vida.
e também há mais uma coisa: a Via da Independência da Croácia.
Ok. Ainda bem. É feriado. É o que nem vimos, é feriado. Pronto. É feriado na Croácia, pessoal.
Portanto, Dubrovniks e Stanislavs e Slavs e
todos
etc.
Todos. São
todos
itens.
Pá, aproveitem. E pá, não se metam em chatices com a Bósnia, pá. Parem com isso. Nem com a Bósnia, nem com ninguém.
Nem com a Herzegovina, nem
com o Kosovo. Opa, estejam na vossa, tranquilo.
Vocês no passado já foram todos Jugoslávia. Para que estarem-se a chatear, pá? Não vale a pena.
Pá. Bem-haja a toda a gente que nos ouve da Croácia. Porque o programa não é em croata, não é? Acho que isso tem alguma coisa a ver.
Dalto, mas nós já dissemos uma palavra em croata. Houve um episódio em que demos os parabéns ao Mário Mandzukic e ele é croata.
Senhora. Foi sim, senhora.
Senhor, ele está-nos a ouvir claramente porque ficou fã do programa, não é?
Ele está sempre à espera que a gente diga alguma coisa em croata. Ah, não disseram. Não disseram esta vez.
Ele está a ouvir cada minuto para não se enganar, já. É isso que ele faz. Ele agora, como joga na China, tem tempo para isso tudo. Nem precisa treinar. E pronto. É isso. Não temos mais nada?
Não, não.
Pronto.
Pois
Pessoal,
foi isto.
Um dia 8 de outubro, bem paradinho. Bem, assim, levezinho.
Xoxo. Um dia
É.
xoxo.
Um dia nublado, mas não chove, não está calor, não está nada, pessoal. Como é que é? Está assim complicado.
O que vais fazer
Pronto.
amanhã?
E o que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã, olha, amanhã vou-me despedir de um colega meu que vai para o Brasil.
Fazer.
Oh, e ele é brasileiro, deduzo que ele vai voltar a casa, não é? E, pá, ele
Ah,
vai aqui.
ok.
Vai voltar a casa, pronto. Vai para São Paulo, pois é, não vai para uma cidade
Ih,
pequena, vai para
caralho.
São Paulo, pois é. Opa, eu já lhe disse que aquilo está complicado, que não está bem, que aqui está melhor, mas pronto, ele é que sabe. Se ele quiser ir para a beira do Bolsonaro, ele é que sabe. Quem sou eu? E pronto, é isso. Tenho um monte de coisas paradas, vamos ao Funny City, vamos a muitos sítios, vamos à festa, mundo em festa. Não, não, já. Vamos
Vão
só.
à Bracalândia.
Vamos, sim, senhora. Não, vamos só jantar com o pessoal e. Não, não, atenção, vamos jantar com menos 10 pessoas, pessoal. Atenção, jantar com menos 10 pessoas e é numa casa. Atenção.
Mas já viste o
Pronto.
que era um grupo de 10 pessoas na Bracalândia? 10 bros na
Ei.
Bracalândia.
Onde é que estão as miúdas?
Andamos na montanha russa que só tem 10 assentos, não é? Onde é que estão
Yeah!
as babes? Opa, não dá, não é? Estão 10 pessoas andando na montanha-russa.
10
As
bros.
babes! As babes! Oh, mano, 10 bros com os bracinhos assim todos para o ar. Oh,
Yeah,
yeah!
roar, roar. Opa, foi Jesus. E eles vão para aquela discoteca das crianças, né? A ouvir aquelas músicas. E eles, yeah, isto é que está a bater bué. Opa. E a pensar que aquilo é o Ultra Festival de Miami. Toda a gente comete esse erro. Pronto. Pronto.
Yeah. Tu imaginas imensos bros, tipo um evento só de bros.
Oh, mano, isso existe
Ué,
claramente. O que é que
é
tu pensas que o
pesado.
Ultra é? O que é que tu pensas que é o
Isso acho que sim.
Tomorrowland? Ultra Festival? E é para não falar nos portugueses, na versão portuguesa, Nova Era Beach Party. Quer dizer, Nova Era Beach Party não é tanto de bros, é mais de criançada. Deixa eu ver assim, opa, o Mel. Como é que chama aquele? Mel Sudoeste? É de bros aquilo? É só bros por todo lado. Opa.
E vamos acabar o programa
Ouvir essa música
ouvir
fantástica.
David Guetta, a primeira música do Ultra Festival 2019.
Até porque tens
Já,
meu
mas
não ouve.
era engraçado ver um programa, um evento só de bros, não é?
Não, não era nada engraçado. Ia ser muito triste, vamos ser sinceros. Ia ser um bando só pessoal maluco por tudo, não é? Só bros.
Pá, não era
Ouvir
esta
isso e
música que eu queria
aquilo.
pôr. Era esta.
Claro que não. Sabes que este não é o anthem dos bros?
Qual é o anthem dos bros?
É aquela música, opa, é Steve Aoki, claramente, Boneless, de Steve Aoki, tem de ser.
Nossa,
Claro
para
que é o
quem não
hino dos
sabe,
bros.
isto é o hino dos bros.
É este mesmo.
E são 4 minutos e vamos acabar em 4 minutos.
Pronto, é isso. Enquanto ouvimos Steve Aoki. E é aqui que bate, é aqui que bate. Espera, espera.
E amanhã eu vou fazer o quê? Amanhã vou trabalhar
Que
e depois
lindo.
é fim de semana.
Yeah. Mas antes de trabalhar, o que é que vais fazer? Vais dormir.
pá, não dá para fazer grande coisa.
Para fazer a tua vida normal. Na sua vida normal. Está difícil. Ah, agora sim. E pronto, o pessoal vai à loucura com esta música, normalmente.
Exatamente. Este programa foi um bocado mais desorganizado do que o costume.
Yeah.
Mas eu espero que tenham gostado da mesma, como nós gostamos de fazer. Eu recordo que isto é apenas uma conversa entre mim e o João. Sempre foi essa a nossa ideia.
Graças a Deus.
Nunca foi bem um programa de divulgação de informação, apesar de que fazemos isso. Mas o essencial é uma conversa entre mim e ti, vaneios e conversas que não vão a lado nenhum. Portanto, para quem está à espera de mais ou para quem está à espera de menos, é isto que a gente faz. Quem se identificar, identificou.
Nas palavras da Flora do Jorge Alaina, this is how we roll. É assim.
E vamos acabar o programa quando o drop bater. Portanto, da minha parte é tudo. Obrigado, João.
Um abraço, Francisco. Fica bem.
Estou só à espera que o drop bata.
Ah, eu pensei que já tínhamos acabado.
Não.
Opa, não. Estragou tudo. Este final foi fantástico.
Vamos fazer de conta que já estamos fora da gravação. Yeah. Pá, foi fixe hoje.
Foi fantástico, opa, não estava à espera. Foi assim um bocado em cima do joelho, mas lá está.
Foi um bocado em cima do joelho, como é sempre, não é?
Oh, pá, os behind the scenes vão ser fantástico, não é?
O que interessa é que o Spotify paga dinheirinho. Isso é que interessa.
Olha, eu ganhei o meu cabelo de novo e eu estou contente com isso.
Deixa para lá, amigo.
Deixa lá, Pedro Brunhosa, fica-te sem cabelo.
Ah, para quem não sabe, o Pedro Brunhosa faz a depilação no cabelo a cera.
Jesus. Imagina, a cabeça fica a esquentar ainda por cima.
Bem, tchau, João. Agora parece-me que é vez. Um abraço, até à próxima. Bom,
até à próxima. Episódio no SoundCloud, Spotify e no YouTube, para quem quiser ver com imagem. Um grande abraço. Episódio número 24 e 23 também já está, apesar de não termos...